Neste mês de setembro, convido vocês a fazermos algumas reflexões sobre a questão do suicídio, já que é um mês de campanhas relacionadas à prevenção do suicídio. Bom, trago aqui alguns dados para que a gente possa refletir e pensar de maneira crítica, né? Não é opinião, são dados, tá? Todos os anos no Brasil são registrados cerca de 12 mil suicídios e quase 1 milhão no mundo todo. Mais do que todas as vítimas de conflitos armados somadas no mundo. Então, existe um crescimento de 40% nos casos de suicídio nos últimos 50 anos. É a segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. São registrados um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Os principais órgãos de saúde elegem o suicídio como uma de suas prioridades. Então vejam, são dados alarmantes que nos convocam a entender, e isso prestem atenção, que o suicídio é um fato social e não há algo apenas individual. O Conselho Regional de Psicologia postou uma nota nessa semana informando a respeito de uma pesquisa publicada em 2023 numa revista científica, que mostra a importância dos determinantes sociais para entender os índices de risco e modos de prevenção do suicídio. Eles falam a respeito do gênero, da educação, do uso de álcool e outras drogas, de emprego, entre outros fatores, né? Referem também que a Organização Mundial da Saúde indica que 79% dos suicídios ocorrem em países de baixa e média renda. Então, né, gente, para a gente poder pensar, vários são os caminhos e tantas são as formas pelas quais alguém coloca fim na própria vida. É sempre de uma maneira única. A gente precisa entender que as razões para os fenômenos do suicídio são multifatoriais, destacando-se a desigualdade social, falta de acesso a políticas públicas, presença de transtornos psiquiátricos, a vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas, né? Também um outro indicador importante para que possamos ter essa posição crítica é que as taxas de suicídio são mais altas em grupos específicos, como indígenas, população LGBT, pessoas em situações de privação de liberdade, população negra, e que vem ocorrendo um aumento expressivo entre os jovens de diferentes grupos populacionais. Então, isso precisa estar claro para nós. O aumento da taxa de suicídio, eles podem estar ligados a patologias persistentes, que são as patologias individuais que eu falava antes, ou as circunstâncias de vida, que são as circunstâncias sociais que dizem respeito a todos nós. Por certo, gente, tem uma ligação direta com desigualdade social, com preconceito, com racismo, com homofobia, ruptura dos sistemas sociais e solidariedade, né? Cada vez mais as pessoas de maneira muito individual, um aumento da competitividade, com a angústia relativa ao modo de vida contemporâneo e à falta de expectativa no futuro. Esses modos de vida incrementam a autodesvalorização e o sentimento de irrelevância ou indiferença e são indutores do suicídio. Bom, frente a todas essas informações que eu estou trazendo para vocês, o que que a gente pode fazer, né? A gente, enquanto sociedade, é necessário que se consolidem políticas públicas e ações sociais que contemplem estratégias específicas para escutar e acolher a singularidade ou, gente, a perda da singularidade que tantas vezes ocorre com as pessoas que cometem o suicídio, né, e que sofrem. Estudos profundos nos indicam que o principal fator protetivo no caso de suicídio é a escuta singular daquela pessoa, a escuta do seu sofrimento. O sofrimento maltratado evolui para sintomas, e quando os sintomas não bastam para conter o sofrimento, somos tentados a passar ao ato. O que que é passar ao ato? Fazer algo contra a nossa própria vida. Ser escutado é muito diferente de ser convencido de pensar de outro modo. Escutar no sentido verdadeiro da palavra, estar disponível para saber o que a pessoa pensa, o que sente, qual a sua história, os seus medos, os seus motivos. Enfim, uma escuta que possibilite a pessoa sentir e saber que não está só. Eu vou dar um exemplo para que a gente possa pensar junto, né? Por exemplo, um adolescente que sofre de bullying na escola, ele tende a ir se fechando, se isolando, se retirando dos lugares e das relações familiares, para de sair com os amigos e de fazer tudo aquilo que poderia ser a fonte de seu prazer. Esses são alguns sinais importantes para que a gente possa estar atento. Por isso é importante não tratar de forma banal. Ah, é adolescência, ah, vai passar. Que bobagem se incomodar com essas coisas, né? Porque esses sintomas, embora possam ser silenciosos, muitas vezes é um jeito de a pessoa gritar por ajuda. Lembrem que quando uma pessoa está em sofrimento, o isolamento é um perigo. E a experiência de compartilhamento é uma proteção. Isso serve para todos nós pensando na nossa coletividade. Então, não negar, não fazer de conta que se trata de outra coisa é muito importante para o processo de acolher as pessoas que estão em sofrimento e encaminhar para uma ajuda. Tenha uma ótima semana e até a próxima quinta-feira. Na quinta-feira que vem, seguiremos nesse tema. Um abraço a todos.